Qual é a energia do futuro? Eu sou o Giuseppe e hoje vamos conversar com o professor Alfredo Cunha. Ele é doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e é professor do Departamento de Física da UFES. Há 20 anos, devido à crise hídrica, também passamos por uma crise de energia. E agora, nesses tempos de estiagem, estamos vendo a história se repetir. O professor Alfredo tem se dedicado ao desenvolvimento de um reator nuclear de hidrogênio que pode ser a solução para o futuro deste problema. Eu e o Pedra vamos conversar agora com o professor Alfredo para tentar entender um pouco melhor esse projeto. Professor Alfredo, estamos vivendo novamente o problema da crise de energia. Por que que ainda nós temos esses problemas?
Com o aumento da população no Brasil e no mundo, e a evolução do conhecimento e da infraestrutura, a gente precisa de cada vez mais energia para sustentar o sistema. E o Brasil tem o privilégio de ter a nossa energia elétrica, na grande maior parte, fornecida por hidrelétricas. Então, isso não acontece na Europa e em outros países. Então, os outros correram para os processos de fissão termonuclear, que tirava a energia dos átomos, pela quebra de um átomo grande. Isso gerava energia. E o mundo inteiro hoje está correndo no segundo método, né, que é a fusão termonuclear. Porque no primeiro caso, na fissão que eu quebro, além de gerar energia, que é ótimo, é um processo fácil, a gente gera um lixo radioativo que leva no mínimo 300 anos para poder deixar de ser radioativo. E você tem de guardar esse material. Então, existem depósitos imensos de lixo radioativo. Você quer evitar esse lixo, apesar de que a tecnologia é mais segura do que a hidrelétrica. E alguns acham isso mais interessante. E agora existe a outra, que é a fusão que a gente está procurando, né? Porque, na realidade, quando você fala que nossos recursos de energia, hidrelétrico, petróleo, carvão, eólico, maré, essa história toda, você, na realidade, isso tudo é vetor de energia, aquilo que leva energia até você. Quem gera energia na Terra hoje é o Sol, que é uma reação de fusão termonuclear. Se o senhor desligar o Sol, a Terra congela e não tem vida mais. Então, se tirar a geotérmica e a fissão, tudo depende do Sol. Então, se eu falo que eu estou usando célula solar aqui para poder gerar energia, na realidade eu estou convertendo a energia do Sol em energia elétrica. Se eu tirei o Sol, a célula solar não vale coisa nenhuma. Então, na Terra sempre viveu da fusão termonuclear controlada por confinamento gravitacional. Então, o homem descobriu que se eu pegar dois átomos de hidrogênio e empurrar um contra o outro muito rápido, eles vão se fundir, fazer um átomo maior, e esse átomo tem um pouco menos de massa do que o anterior. Isso gera energia. E muito mais, 10 vezes mais do que a fissão. E o resíduo não tem quase nenhum resíduo radioativo. Quer dizer, ele libera um nêutron que não é radioativo. O que pode acontecer num reator que se espera é que depois de 30 anos fazendo isso, aquele nêutron vai deixar a máquina radioativa, que em 30 anos fechados ele volta ao normal. Você pode usar o local de novo. Então o mundo inteiro corre para fazer isso. Então, aí depois, como o homem descobriu que o Sol, ele não era um monte de carvão queimando, né, que já teria queimado tudo, ele percebeu que tinha uma coisa diferente. Aí descobriu, ó, isso é uma fusão termonuclear. Então, já que isso está acontecendo lá, vou fazer aqui para que eu possa suprir essas variações da minha termoelétrica, hidroelétrica, e parar de queimar carvão, que gera CO2 e polui o meio ambiente. Então, o homem começou a fazer isso há mais de 50 anos. Começou com um reator pequenininho, que era é chamado de uma rosquinha, né? Tentar simular isso aí, e viu que não dava para fazer, tirar mais energia do que eu colocava. Então, o mundo está evoluindo, e há 30 anos atrás, quando fui fazer o meu mestrado, e entrei na área de plasma, já tinha esse projeto do ITER, né, que está na França, e já estava previsto fazer esse último reator, que já está previsto gerar 10 vezes mais energia do que você colocou. Só que é um absurdo a energia que você gasta, e o mundo inteiro está ajudando nessa conta, e talvez em 2025 ele possa começar os testes. Mais 10 anos aí de testes, vão fazer realmente uma fusão de deutério-trítico, que é a mistura mais adequada, que vai dar maior rendimento, e provar que funciona. Aí nós vamos construir os reatores normalmente para fazer gerar energia de outro jeito, não poluente, como os reatores de fissão. E a vantagem dele, que é? Como é uma situação bem característica para você segurar esse plasma num campo magnético, se qualquer instabilidade ele desliga, ele apaga. Ele não tem combustível suficiente para ficar queimando ao longo do tempo. Enquanto no de fissão eu tenho lá tonelada de material radioativo, no outro eu tenho meio grama de hidrogênio. E esse eu chamei o hidrogênio que tem um neutro, que é o deutério. Isso é tirado da água do mar. Então, quando fizeram a conta, a terra vai acabar, a gente não conseguiu usar todo o deutério que está disponível na água, né? Então, nós temos uma energia infinita que eu posso tirar da água. Quer dizer, eu tenho que gastar 2 toneladas de água para tirar 80 gramas de deutério. Então, tenho esse trabalho todo, mas está lá o recurso. A gente pode gerar energia. Então, existe uma coisa gigantesca, que é o ITER que está sendo feito. E existem outras pesquisas também, que é o confinamento inercial, que é disparando laser em cima do deutério trítico, já está funcionando, estão testando. E outras máquinas que estão fazendo. E agora percebeu recentemente que dá para fazer um reator um pouco menor, bem menor, né, que são os esferoidais, que se você melhorar o campo magnético que você aumentou a intensidade de campo, aumentou o tempo que você consegue mantê-lo aceso, você talvez consiga fazer esse tokamak funcionar também. E isso é uma coisa que vários grupos na Terra estão fazendo, e o Brasil também está tentando fazer isso aí. Então, hoje no Brasil existem 3 tokamaks. O primeiro está na USP, que é o TCABR. O segundo está no INPE. E o terceiro está aqui na UFES, que é o NOVA, que era o reator da Unicamp. Ele foi deslocado para Vitória, está instalado e funcionando, para que a gente possa testar os novos métodos de produção de plasma dentro de um tokamak. Então, eu fui convidado pela equipe da USP, né? Quem convidou foi um ex-aluno meu, o Gustavo Paganini Canal, que também é capixaba. E ele fez mestrado no CBPF, doutorado na Suíça, e foi para os Estados Unidos trabalhar com plasma, e voltou ao Brasil, está na USP. E ele está coordenando o projeto nacional de fusão. Então, tem uma equipe de 40 pessoas, espalhado pelo Brasil, 2 reuniões por semana, e fazendo um projetão. Eu fui convidado para ajudar num pedacinho, é fazer a partida do reator, é usar as tochas de plasma que eu desenvolvi durante o mestrado para injetar a corrente inicial para aquecer o plasma. Então, se eu consigo aumentar a corrente, eu aumento a temperatura 10 vezes. Se eu aumento o campo mais, se eu dobro, eu aumento 4 vezes o campo. Aí eu consigo que esse produto, temperatura, tempo e densidade, chegue no valor limite e comece a gerar mais do que eu consumi.
Incrível. É aproveitar até que você tocou no ponto do que você está utilizando, que você estudou no seu mestrado para poder fazer, para poder contribuir nesse reator. Como que funciona essa tecnologia de fusão nuclear?
A fusão nuclear, você vai pegar 2 átomos e dar tanta energia para ele que você está empurrando um núcleo contra o outro. São duas cargas positivas que vão tentar se repelir, mas se eu conseguir chegar bem próximo, eles vão se juntar e fazer um átomo novo, maior. Então, esse é o processo de formação. Isso está acontecendo o tempo todo no Sol, né? Essa fusão gerando o hélio. Então, o que faz isso, gera um neutro com alta energia que vai voltar, que eu falei, vai... É o que a gente quer fazer. Eu quero fazer isso, gera um neutro com alta energia que aquece a água, ferve a água e roda a turbina, igual a 2000 anos atrás, com o motor a vapor. E volta na pré-história.
Como se fosse um pequeno sol, né?
É um sol caseiro. E o problema é que é muito difícil estabilizar aquilo ali. Então... eu estou só num pedacinho que é um injetor de corrente. Tem um grupo imenso lá na USP trabalhando no controle desse. Você vai fazer um anel gigante, brilhante aqui, que vai estabilizar isso ali. Então você tem vários tipos de campo, toroidal, poloidal, os campos para fazer ele girar mais rápido.
Quais são as dimensões dessa estrutura?
Olha, o grandão que está na USP, né, ele tem uns 3 metros de diâmetro e dentro dessa curvinha aqui são 50 centímetros o diâmetro dele aqui. Agora, o da França são 6 metros dentro dele. Então, você anda ali dentro, todo empacotado. Esse nosso, nós temos 50 centímetros de raio, 1 metro de diâmetro e 10 centímetros aqui, né, dentro da câmera. É bem pequeno. Então é uma máquina para treinar as técnicas de caracterização de plasma, para treinar o pessoal e para a gente treinar a primeira tocha de plasma, ver se funciona dentro do reator.
Como é que estão os resultados da tocha para poder dar isso?
Nós estamos projetando ainda a primeira tocha. Nós vamos ter de desenvolver tudo, que ela é uma tocha que a gente fala, as que nós usamos hoje. A gente trabalha com corrente até 300 amperes. E é desse tamanho. Eles querem uma coisa desse tamaniquinho, pequenininho, que vai me dar 3.000 amperes.
Desse tamaniquinho aqui, tamanho?
É 5, 6 centímetros de comprimento, 3 de diâmetro. Eu tenho que construir uma coisa minúscula, sem água para refrigerar, para dar um tiro de 3.000 amperes. Só que o tempo é muito pequeno, é 10 milissegundos. Então é uma potência absurda. Então tem um monte de coisa que tem que ser feita, que eu não uso no modelo atual, que eu não posso usar os mesmos sistemas de vedação, o mesmo material não pode ser para evitar a evaporação. Então ela tem um monte de coisa para acontecer para naquele instante ele funcionar. Então tem que ter uma preparação antes de disparar. E nós estamos submetemos um projeto agora para o Kinem sobre essa parte aí para poder tocar o projeto.
Kinem é o Conselho
Nacional de Energia Nuclear.
Em quanto tempo você acha que essa pesquisa vai para frente, esse projeto?
O meu caso aqui são 2 anos desenvolvendo aqui e o terceiro levando isso para a USP para testar lá. Vai ficar no reator da USP ou do INPE. E o Programa Nacional de Fusão Nuclear, que está prevista a construção de laboratório de fusão nuclear em Iperó, do lado do reator de fissão, daquela mesma região. E um dos dois reatores vai seguir para lá. E depois, isso vai, são 8 anos de projeto, né? Até instalar, funcionar, começar a fazer testes e construir com os resultados, projetar o próximo reator.
Professor Alfredo, nós temos hoje uma matriz energética que está muito no Brasil, principalmente baseado na matriz hídrica, né? Tem também muitas termoelétricas, temos aí as conhecidas energias limpas, né? Eólica, as células fotovoltaicas, né? Dentre outras, as energias de maré. E agora temos também a de fissão e a de fusão nuclear, né? Que é essa pesquisa que está sendo desenvolvida. Dentre todas essas, qual que você acha que vai ser a energia do futuro ou as energias do futuro?
A fissão. A fissão criou-se um grande medo em cima dela, porque devido ao tsunami que teve no Japão, houve um desastre horrível lá, mas a culpa não é da fissão, a culpa é de quem desenhou o projeto. Então foi um projeto errado, sem sistema de segurança adequado, e as pessoas escondem errado e acham que vai passar como foi Brumadinho e outras coisas aí. E tem linhas que acham que é muito mais seguro do que uma termoelétrica e uma hidrelétrica. Mas na Terra, realmente, quem sustenta é o Sol, é uma fusão termonuclear, é o que controla hoje. Então, se eu estou botando célula solar para gerar energia, não. Estou pegando a energia do Sol e convertendo em energia elétrica. Está chegando todo dia. Então, meu canavial lá, ele está coletando energia do Sol, transformando em açúcar. Então, se tirar ela, o que sustenta, já sempre sustentou a Terra, foi a fusão termonuclear.
Você acha que vai permanecer assim até?
É, ou a gente quer fazer isso aqui em casa para poder controlar as variações climáticas, no nosso caso. E o europeu quer tirar, ele quer parar com as usinas de fissão com medo de acidente, porque uma coisa é projetar errado, outra coisa é o terrorismo que adora ir lá destruir uma coisa que vai ferrar seu planeta, seu país, né? Se eu quero ferrar um caboclo, eu vou explodir as suas usinas. E aí polui o ambiente todo da...
Mas você teria um palpite em termos de evolução tecnológica se essas energias limpas do tipo fotovoltaica e eólica, por exemplo, podem, no futuro, ser a principal matriz?
Quando você fala fotovoltaica, ela não é tão limpa, né? Você fala limpa depois que está aqui. Você tem o processo de produção da célula é sujo, gera uma poluição absurda, não é limpa.
Quantas baterias que são utilizadas?
Então, bateria gera muita poluição, já está mudando tudo de novo. Cada dia vem coisas novas, já melhoraram muito, perto do que era. Mas a fotovoltaica, eu vi alguém falando, se você cobrisse todo o estado de Minas Gerais de célula solar, você supriria o planeta inteiro. Porque você, só o negócio é fazer, controlar um troço desse. E aí você fala que é seguro, nós temos aqui a UF cheio de célula solar. E eu até tirei foto um mês atrás, né? Um dos inversores explodiu. E a maioria está desligada, não sei por quê. Se tem a ver com essa explosão. Eu acabei de passar ali, fui olhando, ver se estava funcionando. Está tudo desligado. Então é bonitinho, mas dá um trabalho terrível cuidar. E se ele suporta as chuvas de granizo de vez em quando que tem aí. Eu não sei se é qualquer célula que vai durar tanto tempo tomando pedrada lá em cima.
Tem muita questão de controle, né? Porque ela gera corrente contínua, a gente tem que
transmitir. Tem que fazer inversão. Então, eletrônico...
Bem para corrente alternada, para poder fazer a transmissão.
Eu gero aquilo, é uma confusão danada fazer isso. Então, tem a ideia do carro a hidrogênio. Eu boto minha célula solar aqui, recebo energia, faço eletrólise, gero energia, isso vai para o carro com célula combustível.
Tem uma empresa agora, também havia uma reportagem recente de uma empresa que está desenvolvendo uma célula de combustível para turbina de avião, para fazer avião com célula de hidrogênio.
Isso.
Muito legal, né?
O que eu quero ver é ele botar aqueles cilindros de hidrogênio no carro, do avião, né? Se você botar líquido, talvez.
Porque tem que ser líquido.
Isso. Porque é um cilindro de hidrogênio para 10 metros cúbicos, então uns 80 quilos. Ele cabe meio quilo de hidrogênio. Isso é um cilindro normal, meio quilo, para o tubão daquele. E aí, a ideia dos carros elétricos com célula combustível, eles querem fazer um outro cilindro que a pressão é 3 vezes mais do que a pressão do cilindro de hidrogênio. Então, de 200 atmosferas, vamos para 600 atmosferas. Então, você está carregando a bomba dentro do carro só por expansão do gás.
Se o gás então, é um vazamento...
Ele não pode ficar preso dentro do carro, não é um vazamento, é romper o vaso, porque o hidrogênio, igual o gás natural, eles são leves demais, então vazou, ele sobe e não fica embaixo. ele dispersa rapidinho.
Professor, conta pra gente, por que que você se interessou por essa área da física?
Eu comecei o mestrado, a parte de plasma, né, foi há 30 e poucos anos, 35 anos atrás, quando eu fui fazer o mestrado. E conheci o professor Abim Marotta lá e entrei na linha, fiquei 3 anos e meio e herdei a brincadeira, que isso tem muito a ver com a parte de elétrica que eu gosto. E agora, nessa brincadeira de entrar nos reatores de fusão, eles precisavam de alguém que fizesse as tochas de plasma. E descobriram que só sobrou um. Só restou um. Quer dizer, o meu orientador já foi, os russos que estavam aqui também já foi mais um. Então, não tinha muita gente nessa área, né? E com 30 anos de experiência, já não tem mais. E os laboratórios, a maioria já fecharam. E Vitória continuou com essa linha de pesquisa em plasma.
Aí tinha você.
Tinha eu aqui dando sopa. E o aluno que foi a minha criação, né, que o Gustavo Canal, que está lá na USP, começou a história dele aqui na UFES. Uhum. Ele entrou e aqui ele se interessou pela fusão e seguiu em frente. Naquele tempo não tinha nada, né? Quando eu vim para cá, a Vitória era ir para a selva, né? Ele curtiu um pouquinho da selva ainda. Então você não tinha muita coisa, tivemos de construir um laboratório à barra de sucata. Nós visitamos a CST, a Aracruz, e o que estava sobrando que vocês não estão usando aí, fomos catando. Então nossas primeiras fontes de plasma foram de máquina de solda que tinha sido jogado fora.
E aí hoje em dia a gente tem esse laboratório inteiro.
Então isso foi lá em 1990. Em 2000 nós conseguimos um projeto com a Petrobras, no CT Petro. Aí nós fizemos um prédio específico, compramos uma fonte específica, fizemos uma subestação só para o laboratório. E aí você tem uma estrutura melhor. Então, nós melhoramos muito, criamos uma infraestrutura, ajuda todo mundo que precisa, está sempre tentando ajudar os outros, porque ele é complicado fazer sozinho. Uhum. Não é fácil, não.
E o que você diria para alguém que hoje quer seguir esse mesmo caminho, quer entrar nessa...
Você tem de pensar... É que aquilo que você vai trabalhar, você gosta de fazer. Se você não gosta, não vai fazer. Você gosta de cozinhar, pode ser excelente cozinheiro, vai fazer um restaurante. Mas se você não gosta de cozinhar, você vai passar raiva. Seu serviço tem de ser a coisa que dê prazer do que faça, e não pelo dinheiro. Senão você não vai viver tranquilo. Então relaxar seu é o serviço. Senão você não vai para frente.
Excelente.
Que belo depoimento, né?
Exatamente. Concordo plenamente.
Professor Alfredo, agradecemos por ter esclarecido diversas questões sobre possíveis soluções para suprir a demanda de geração de energia para o futuro. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Esperamos que tenha despertado sua curiosidade sobre esse assunto. Se você gostou, envie para seus amigos e siga a gente no Instagram @showdefísica. Até a próxima!